A arte flamenga, renascimento do norte europeu. Schiller disse: o belo enobrece a sensibilidade e sensifica a razão. Ele ensina a atribuir um valor à forma. Com o belo, aprende-se a amar as coisas sem egoísmo, apenas por causa de sua forma. Para Schiller, a obra bela se liga a questões éticas porque transcende o material ao promover sensações subjetivas. O belo, nesse sentido, sensibiliza, desperta sentimentos prazerosos no espírito pela apreciação, pelo ajuizamento dos propósitos do artista. Nesse sentido, a grande obra permite ser descortinada sempre e dela serem extraídos novos significados a cada novo olhar. Tal propósito ficou nítido na arte do Renascimento e, em especial, na pintura flamenga, que floresceu entre os séculos XV e XVII, ao norte da Europa. A arte flamenga, como é chamada, corresponde às produções artísticas da região de Flandres, na época localizada na faixa entre a Bélgica, os Países Baixos e regiões vizinhas, como França e Alemanha. O local, na Idade Média, era formado por feudos e recebeu a denominação de Países Baixos no século XVI pelo imperador Carlos V da Espanha. Faziam parte da região sete províncias, incluindo Bélgica e Luxemburgo. No século XIX, Bélgica e Luxemburgo se separaram e apenas a Holanda passou a constituir os Países Baixos. O nome é devido ao local ser muito plano e por ter parte de seu território abaixo do nível do mar, protegido por diques e por barragens. O norte da Europa foi profundamente afetado pela Reforma Protestante no século XVI. E após um período de lutas pelo poder e de crises religiosas, os reis da França e da Espanha impuseram seu domínio na região. As mudanças no destino de Flandres deixaram nítidas marcas na arte que ali se desenvolveu. O intercâmbio cultural, facilitado pelas rotas mercantis entre o norte e o sul da Europa, acabou por inspirar os artistas flamengos. Por lá, nomes grandes surgiram e a região ainda atraiu jovens pintores de países vizinhos que eram convidados a trabalhar nas cortes. Os pintores flamengos eram donos de uma incrível técnica realista e aos primeiros deles também são atribuídos o aperfeiçoamento e a popularização da pintura a óleo. Sua arte teve origem no final do período gótico, também chamado de gótico tardio, no final da Idade Média. São considerados os fundadores da escola flamenga pré-renascentista o mestre de Flemalle, provavelmente Robert Campin e Jan van Eyck. Mais tarde destacaram-se Roger van der Weyden, Petrus Christus, Hans Memling e Hugo van der Goes. Entre os artistas flamengos, havia uma cultura de observação atenta e detalhista da realidade e a valorização da forma tradicional da arte. Tal atributo foi explorado de forma ilustre numa das mais belas obras de Van Eyck, A Anunciação. Alvo de discussões entre os historiadores pela simbologia, tudo indica que a pintura seja parte de um tríptico. A imagem retrata o momento em que o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela terá o Filho de Deus. O cenário de fundo é o de uma igreja em estilo gótico. O piso apresenta desenhos da cena do Antigo Testamento. E até mesmo as janelas apresentam referências religiosas. As roupas do anjo e da Virgem ainda demonstram minuciosa riqueza de detalhes no desenho, nas dobras, nas pregas e no caimento dos tecidos. A saudação a Maria está registrada com as inscrições Ave Gra Plena, Ave Maria, cheia de graça, do anjo. E a resposta da Virgem à Anunciação inscrita Esse Ancila Dni, eis a serva do Senhor. Como as palavras são dirigidas a Deus, foram escritas de cabeça para baixo. A partir do século XVI, a influência do Renascimento resultou em pinturas notáveis. Nessa fase, destacaram-se os holandeses Hieronymus Bosch, Dirk Bouts e Peter Bruegel. E os alemães Albrecht Dürer, Matthias Grunewald e o grande retratista Hans Holbein. A vida dos camponeses nas pequenas aldeias e seu cotidiano foi retratado de maneira célebre por Bruegel. Albrecht Dürer, inspirado nos artistas clássicos gregos e romanos, baseou-se em uma observação detalhada da realidade para reproduzir fielmente a natureza. A incrível técnica e a exploração de temas profanos da arte flamenga ficaram nítidas na excepcional obra de Bosch, O Jardim das Delícias Terrenas. O tríptico, destinado a um palácio aristocrático, apresenta um painel central de 2,15 m por 1,90 m e dois painéis laterais de 2,15 m por 95 cm. O paraíso terrestre, do lado esquerdo, embora não se pareça com aquele descrito pela Bíblia, tem como elementos centrais Deus, Adão e Eva recém-criada. Próximo a eles, emergem de um lago criaturas rastejantes e assustadoras em meio a outros animais. O Jardim das Delícias está no painel central e corresponde aos prazeres da carne. Entre detalhes inocentes e eróticos, há homens e mulheres nus em meio a uma estranha natureza com animais e plantas bizarros e grotescos. No centro do painel está a Fonte da Luxúria, onde há mulheres sedutoras. O painel do lado direito apresenta uma cena abominável do inferno com punição pelos pecados carnais por meio da tortura. Fazendo uso impecável de detalhes e de cores, Bosch conseguiu retratar de forma surpreendente as inquietações do espírito humano referentes aos prazeres materiais, à fragilidade humana e à busca pelas virtudes e pela espiritualidade. O tríptico fechado ainda apresenta a imagem do globo terrestre, pintado em branco e preto, contrastando com o colorido do interior. A revolucionária obra que inquietou os surrealistas no século XX é a concepção pessimista de um mundo dominado pelo pecado. Para o monge espanhol José de Siguenza, as pinturas de Bosch eram uma sátira pintada dos pecados e desvarios da humanidade. O impressionante realismo da obra flamenga também ficou estampado nas obras de Hans Holbein, na figura onde o artista retratou o príncipe Eduardo VI, ainda bebê, com uma das mãos segurando um cetro e com a outra em um gesto de abençoar. A criança está próxima a um parapeito destinado à realeza e a figuras sagradas. A obra, feita em 1538, ainda apresenta um poema em latim e há minuciosos detalhes de suas vestes. A obra Os Embaixadores, de Hans Holbein, foi uma das primeiras pinturas a mostrar duas figuras em tamanho natural. No século XVII, em virtude das Flandres fazerem parte do Império Espanhol, a aproximação artística entre ambas se intensificou e toda a beleza da arte flamenga acabou por adquirir feições do barroco. A pintura de Peter Paul Rubens, influenciada pela beleza da obra do amigo espanhol Diego Velázquez, adquiriu colorido e dinamismo. Esse espírito vigoroso da obra de Rubens ainda inspirou seus conterrâneos, como o pintor Anton van Dyck. Enquanto isso, na recém-criada República da Holanda, Rembrandt e Johannes Vermeer apresentavam um estilo descritivo e austero, com cenas do cotidiano. Embora pouco se saiba sobre a obra da figura 8, que surgiu pela primeira vez em 1881 num leilão em Haia, cuja autoria é atribuída a Vermeer, o que chama a atenção é o efeito de luz sobre o rosto da moça, sobre os tecidos e sobre o brinco de pérola. Em 1640, a morte de Rubens e em 1648, o fim da Guerra dos Oito Anos, marcaram o declínio cultural de Flandres, que só renasceu em 1830 com a Revolução Belga. A arte produzida a partir de então passou a ser considerada belga. A pintura flamenga foi fruto de uma cultura visual baseada na observação cautelosa da realidade, associada a um caráter simbólico. Esse traço resultou em obras que deixaram evidentes a habilidade dos artistas e sua capacidade criativa e interpretativa do mundo real. E talvez ainda seria justo terminar o texto com a frase de um grande artista como segue: Gostaria de pintar retratos que daqui a 100 anos aparecessem como uma revelação. Não por fidelidade fotográfica, mas antes pela valorização de nossos conhecimentos e de nosso gosto presente na cor, como meio de expressão e de exaltação do caráter. Van Gogh.